Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulos 1. Uma baiolada no roubo beduíto de Utinuelfeda e o estudante deixaram então a gruta. E Tozéved manda o campo no jardim para vencer, à altura do rochedo, virão a bela moreninha em pé e voltada para o mar, com seus cabelos negros divididos em duas tranças, que caíam pelas espáduas, e cantando quer na voz o seguinte: Meu tenho 15 anos, abe. Foi que a desbotou, e sou morena, e lindai a face tão rosada, mas amo, e não me amo de pranto está lavada. E tenho amor ainda em mim, e por tão triste amar aqui venho chorar. Zer o coração tão puro, já sabe o que é amor, aquele eu adoro o riso de meus lábios há. Só me dá rigor, a veja em mun que murcho, zer o coração no entanto aquele que eu adoro, desfaz o amor em pranto. Foi quem o matou, desentrei-se ao riso, que morreu diurno aqui se mostra. O pranto sucedeu. Aquele que adoro um e nunca lhe me vê, o fogo de meu biolhos e sempre o vejo e choro. De todo se acabou, por paga tal paixão a aquele que eu lagrimas me dão. E foi quem o apagou. A PF onde houve fogo tanto a ele que eu adoro agora corre o pranto. Um rio que corre. Sem ver a flor penendente a face cordo do jambo da margem murcha e morre enfim se desio e nu, eu sou a pobre flor e maiosa agir aquele que eu adoro que vou murchar de amor.
Um ágia.
Ah, quatro a...
Rileja.
F70 e seis a moreninha são horas de raiar o fim do dia marca. 80 dos olhos meus, quando hei de este sol ver. Maus o que uma florzil a não mais aparecer, que adora os raios seus. Tempo pé do sol raiar lava na piroga. E é tempo de chorar.
Que quero rasto deixa os meus calções, saus o que se esvá.
Lava em sua piroga e eje da erra após pesares. Cortando leve os mares. Quando a de ele cave, lavem uma esperança, para nunca mais fugueir, fique sempre da pesares. Lavem o meu encanto, ô barbaro, tu partes man, si que sempre cans pranto, e nem sequer me olhaste, amor tão delecado lhe quer. Que enfim abica a praia e outra já achaste, e ter rei enfim salta apressado, ô barbaro. Responde garboso como servo amor como este aonde, que salta alto valado. Quando de ele é cave somente para teus beijos, só para me ver sorrir vivo. Te guardo a bocia pura, o mum em que lábios, tu pode o em busca de aves achar maior doçura. A selva que lhe é cara, meus lábios murchareis. Ligeiro como sétita seus beijos nutereis. Que do arco seu dispara, meve com a de ele correr meu colo alevaltado somente para nem ver não valem teus abraços. Um é sete e que colo a mais formoso. Roisdroin, mais digno de teus braços. Lávera do feliz bosque cansado de caçar, ingrato, morrerei. Qual baueja flor que cansar e noite abraçarei? E mil flores beijar. E quando a de ele cansado, meu seio entonado, me descansar a meu ladó. Não podem ter valia. Desprezas as delícias lá entra para a gruta, que neles te oferecia. E cai na rude cama, pois hoje os seios puro qual flor de belas cores. Murchem prematuros, que cai do pé na grama. Quando adinei esse leito, não sabes que me chamam dormir junto a meu peite, a bela do deserto. Empurras para longe de já súbito desperta. O bem que te está perto. E na piroga embarca, sopscas com vigor, qual falque se ocultando, as lágrimas de amor. A moreninha é ingrato, ingrato e foge. E aqui no notornes mais que, sempre que o tornares, ter ouvir meus ais. E ouvir queixas de amor, e ver pranto de dor. Travessuras de Dona Carolina, mas ela não para. O movimento é sua vida. Se viu no jardim, em toda parte, cantou sobre o rochedo. E eu a outra vez no jardim, infatigável, apenas suas faces se coraram com zero rubor da agitação. Travessa menina. Ah, porém ela tempera a todas as travessuras com tanta viveza, graça e espírito, que menos valera se não fizer o que faz. Não um só entre todos? O de cuja alma se não tenham esvaído as ideias desfavoráveis que, à primeira vista, produziu o gênio inquieto de Dona Carolina. O mesmo Augusto não pôde resistir à vivacidade da menina. Encontrando Leopoldo, disseram duas palavras sobre ela. Então como achas agora? Mai, disse Leopoldo, apontando para a irmã de Felipe. Interessante, espirituosa e capaz de levar a glória ao mais destro casuísta. Olha, Fabricio vê-se doido com ela. Nada mais, sumã. Tem voz muito agrandável. É tudo o que pensas, sumã. Tem a boca mais engraçada que se pode imaginar.
Sol,
É tão ligeira como um juramento de mulher. Dize tudo de uma vez? E vá vai a 78 e na moreninha, oi, pois que queres mais que eu diga? Que a amas, que dás o cavaco por ela. A mal tava mais nada como amas outro triço sim. E, pois, meu amigo, todos estamos derrotados. O diabinho da menina nos tem posto o coração em retalhos. Ah, se de novo se fizer a salde que hoje fizemos, todos, ais e recepção de Felipe, pronunciarão a letra que há.
Jefré.
Também Fabrício, eu ora.
O estador, estende.
Perdido em doido e enfém. E ela vi. Zomba de todos nós. Cada cumprimento lhe linhi, e dereçamos pagar a ela com uma resposta que não tem troço e que nos racha de meu meio. Tu ainda lhe não disseste, e nada. Fiosas vã, e palavras da tarifa.
E ela?
Palavras da tarifa, tar e coisas vãs. Pois é a opinião geral que ela te prefere a todos nós. Tanto melhor para mim. E pior para ela, mas me adeus. O meu lindo par se levanta do banco de reva em que descansava, vou tomar-lhe o braço. Tenho-me singularmente divertido. A bela senhora é filosofa. A faz ideia.
Ela é o marido de Walls do Tonecraft, e como esta defende os direitos das mulheres, agastou-se comigo porque lhe pediu uma encomenda para quando fosse ministra de Estado e a patente cirurgião de exército, no caso de chegar a ser general, mas enfim fez as pazes, pois lhe prometo que apenas me formasse, trabalharia para cartar-me na Assembleia Provincial. E lá em lugar das maçadas de pontes, estradas e canas, promoveria a discussão de uma mensagem ao governo geral em prol dos tais direitos das mulheres, além de que...
E o bem, vês que ela me está chamando. Os Noé. No entanto, Dona Carolina continuava a captivar todos os olhares e atenções. Tinham notado, é verdade... O que ela estivera alguns momentos recostada à efígie da esperança, triste e pensativa. Fabricio jurava mesmo que a vira em Chunim, em Amoreninha, em Z70, e novigar uma lagrima, mas logo depois desarecei completamente a menor aparência de tristeza. Tornou a brilhar o prazer em ebulição. Todos tinham tido seu quinhão maior ou menor, segundo os merecimentos de cada um, nas graças maliciosas da menina. Ninguém havia escapado. Fabrício era a vítima predilecta, porque também foi ele o único que se atreveu a travar luta com ela. Finalmente, Dona Carolina acabava de entrar outra vez no jardim, depois de ter cantado sua bailada. De todos os lados os suavam-lhes parabéns, mas ela escapou a eles, correndo para junto de uma roseira, toda coroada por suas belas e rubras flores. Fabrício, que ainda não estava suficientemente castigado, e que além disso começava a gostar seu cindandinho da moreninha, se dirigiu com Dona Joaninha para o lado em que ela se achava. E decididamente o que eu penfabriciou, quando se viu ao pé de Dona Carolina e dirigindo-se a Déia. Jun Joaninha sim é sua bela prima mas rosas, exclusivamente. Conforme as ocasiões e circunstâncias se respondeu a meniná. Poderia eu merecer a honra de uma explicação? Aí perguntou Fabrício. Com toda a justiça, e a continuou Dona Carolina. Rindo-se, Ilve, tanto mais que foi a vossa senhoria que me dirige. Eu queria dizer que entre um beijo de frade, ou um cravo defunto e uma rosa, não hesito em preferir a última. Fabrício fingiu não entender a alusão, e continuou. Todavia não é sempre bem pensada semelhante prefe e iverrência. A rosa é como a beleza, encanta, mas espinha. Vossa senhoria o sabe, não é assim? Perfeitamente, não ignoro que a rosa só espinha, quando se defende em alguma mão impertinente, que vem perturbar a paz de que goza. Vossa senhoria o sabe, não é assim? Oh, Orlando, Dona Rolina foi bem imprudente em quebrar o pé dessa rosa com que brinca, expondo assim seus delicados dedos. E bem cruel também fazer o amor e...
Fé. F. De.
E Gimen. Itzi, 80 moreninha vef. Irchar de inveja, tendo a defronte de seu formoso semblante. Pela minha vida, meu caro senhor, nunca vi pedir uma rosa com tanta graça. Quer servir-se dela? Seria mais apetecível gloria má, pois aqui a tem. Purida primima. Nada de ciúmes. E Fafrício, recebendo o belo presente, em vez de olhar para a mão que o dava, atentava em êxtase o rosto moreno e o gorrir malicioso de Dona Carolina. Ao momento de se encontrar a mão que dava e recebia, Fabrício sentiu que me apertavam os dedos. Seu primeiro pensamento foi que Greer Nemec era amado, mas logo se lhe apagou esse raio de vaidade, pois que ele retirou vivamente a mão, exclamando involunta.
O quê? Riamente.
Ai.
Um mira que atravessa lhe havia até apertado os dedos contra os mispinhos da rosa. Mas a flor tinha caído na relva. Fabrício, já menos desconcertado, a levantou com um pretexto. E encarando a imã de Felipe, disse-lhe em tom meio vingativo. Foi um combate sanguinolento, mas ganhei o prêmio e... um da vitória.
Pois feriu-se.
Mai perguntou Dona Carolina, chegando-se com fingindo cuidado para ele. Nada foi, minha senhora. Comprei uma rosa por algumas gotas de sangue. Ah, valeu a pena.
Ah.
Maldita rosa, exclamou a moreninha teatralmente. Maldita rosa.
Oi, sou.
E dando um piparote na ginosocente flor, a desfolhou completamente. Não ficou na mão de Fabrício mais que o verde calix. Dona Carolina correu para o pajunço de Guinavavó. O pobre estudante ficou desconcertado. E esta? E murmurou ele enfim.
Nossa!
Foi muito bem feito, disse Dona Joaninha, cheia de ZITTV vilos, e dando-lhe um beliscão, em que o fez irras no vaivens.
Perdão, minha senhora, seja pelo amor do... exclamou Fabrício, que se via batido por todos os lados. No entanto, começava a declinar a tarde.
Uma voz reuniu todas as senhoras e senhores em um só ponto. Servia-se o café não belo caramanchão, mas como fosse ele pouco, 9, a moreninha 83,